Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso podcast, o ISECPOD, um projeto desenvolvido no âmbito da cadeira de Psicossociologia. Neste episódio vamos falar sobre disposições e aptidões e perceber de que forma estas características influenciam o comportamento das pessoas, o seu desempenho e até o seu percurso profissional. Para explorar este tema, convidámos o Miguel Kreisler, com conhecimento em testes de personalidade e desenvolvimento individual em contexto organizacional. Ao longo desta conversa, vamos tentar perceber até que ponto o sucesso depende mais das nossas aptidões naturais ou das nossas disposições, como dedicação, persistência ou forma de encarar desafios. Entre disposição e aptidão, a vida acontece entre o querer e o saber fazer.
Olá! Hoje convosco apresentamos o Miguel Kreisler. O Miguel dedica-se ao desenvolvimento de pessoas e organizações, combinando atividade empresarial, formação, coaching, mentoring e docência pontual. Atualmente lidera a KW Adágio, na Zona Oriental de Lisboa, e mantém também uma forte ligação à área do desenvolvimento humano e organizacional, incluindo colaborações com instituições como o ISEG e a Nova SBE. Ao longo deste episódio vamos explorar os temas das disposições e aptidões, com foco nos testes de personalidade, como ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento. Bem-vindo, Miguel, e obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Para começarmos, gostaríamos de perceber melhor o seu percurso, como é que surgiu o seu interesse pelo estudo das pessoas e das organizações, especialmente na área dos testes de personalidade.
Bem, desde já obrigado por me convidarem e por me darem a oportunidade de partilhar convosco um pouco da minha experiência. Eu sou alguém que estou ligado às organizações já há muitos anos e uma das coisas que me dá mais gozo neste momento é ajudar pessoas e empresas a crescerem e a tornarem-se cada vez melhores. Quando falamos dos testes de personalidade, eles chegam como uma forma de autoconhecimento e também ajudarmos as pessoas a autoconhecerem-se. Porque cada vez que nós conhecemos melhor as nossas preferências, conseguimos tornar melhores pessoas e perceber aquilo que fazemos melhor e aquilo que fazemos menos bem.
Hoje em dia fala-se muito das diferenças entre as pessoas no contexto do trabalho. Na sua experiência, até que ponto a personalidade ou a forma como cada um interpreta as situações influencia o comportamento e o desempenho a nível profissional?
Eu diria que o desempenho a nível profissional depende principalmente da atitude e da forma como cada colaborador e cada pessoa aborda e encara aquilo que faz. As características de personalidade ajudam-nos a perceber quais são as nossas preferências. Vamos imaginar um jogador de futebol que joga melhor com o pé direito, se calhar prefere jogar numa determinada posição em vez de jogar noutra. Não é porque ele tenha preferência para jogar com o pé direito que também não possa jogar com o pé esquerdo. Muitas vezes até pode acontecer ser melhor a jogar com o pé esquerdo do que com o pé direito, embora, by default, ou por ponto de partida, essa seria a sua preferência. No contexto profissional, os testes de personalidade ajudam-nos, a cada um de nós, a perceber aquilo que gostamos mais de fazer e aquilo que, por vezes, é mais difícil nós fazermos.
Mas, então, sendo este tão um tema muito importante agora nas organizações, quando se avalia o potencial de uma pessoa, como é que se equilibra o peso das competências técnicas com estas características que estamos aqui a falar, as mais pessoais, como a disciplina, a atitude, a iniciativa e a resiliência?
Eu diria que precisamos olhar à conjugação de ambas. Ou seja, as aptidões técnicas é algo que nós podemos ensinar e que as pessoas têm a capacidade de aprender. As características de preferência da pessoa são características mais intrínsecas à própria pessoa. A título de exemplo, uma pessoa que tenha uma preferência, e mais uma vez devemos, quando falamos em testes de personalidade, devemos falar sempre em preferências, é aquilo que a pessoa prefere. Uma pessoa que tenha uma preferência por introversão é alguém que normalmente tende a carregar baterias sozinha e gasta a bateria quando está com outros. Essa pessoa, se tiver uma função, um trabalho, onde tem que estar sempre em contacto com outras pessoas, se calhar vai-se cansar mais depressa e vai ser mais desgastante. Significa que ela não é capaz? Não. Pode ser capaz, pode ser melhor que os outros, mas se calhar está mais em esforço. Por oposição, uma pessoa que tem um perfil mais extrovertido, alguém que carrega as baterias quando está com os outros, se calhar pode ser mais fácil e pode se divertir mais a fazer esse tipo de trabalho. Ou, pegando noutro exemplo, alguém que tenha uma preferência por um perfil mais de pormenor ou de detalhe. Alguém que goste muito de trabalhar com um nível de profundidade e com um grau de detalhe muito grande. Se calhar essa pessoa pode ser e pode ter mais sucesso, se calhar se for controlador de tráfego aéreo, se calhar se for alguém que tem um perfil mais extrovertido e mais brincalhão e se calhar pode ser mais difícil, se calhar gosta mais de ser vendedor. Portanto, não há uma fórmula certa. Inclusive, eu acho que isto é uma nota importante, alguns testes de personalidade, como o MBTI, por exemplo, não estão autorizados para serem utilizados no recrutamento de pessoas. Porquê? Porque medem as preferências, mas não medem quão bom é que a pessoa é a fazer ou não fazer aquilo que faz.
Eu sei que o Miguel já entrou aqui um bocadinho pelo tema dos testes de personalidade. Queríamos-lhe pedir assim, uma breve explicação para quem não está familiarizado com o tema. O que é que são testes de personalidade e o que é que eles conseguem realmente medir?
Os testes de personalidade já foram desenvolvidos e surgiram há muitos anos. Existem testes de personalidade para todos os gostos. Inclusive, existem testes que estão mais validados cientificamente do que outros. O propósito de um teste de personalidade normalmente é medir as preferências naturais de alguém. Ou seja, como eu dizia, por exemplo, se eu pedir para escreverem o vosso nome com a mão direita e a seguir para escreverem com a mão esquerda, se calhar de uma forma vai ser perfeitamente natural e vai correr muito bem. Se escreverem com a outra mão, no meu caso, escrever com a mão direita vai correr muito bem, escrever com a mão esquerda vai ser mais desafiante. Também sou capaz? Sou, mas é mais difícil. Aquilo que o teste de personalidade vem fazer é, de uma forma muito simples, pôr em evidência e vem dizer, olha, o Miguel é muito melhor a escrever com a mão direita do que a escrever com a mão esquerda. É um pouco isso aquilo que os testes de personalidade fazem e, principalmente, ajudam e servem para as pessoas se autoconhecerem melhor. A ideia não é que um teste de personalidade seja um rótulo ou uma etiqueta, não é. É, principalmente, ajudar-me a conhecer melhor e perceber como é que eu me posso desenvolver e, principalmente, descobrindo coisas novas em cada um de nós.
Pronto, também um bocadinho no seguimento da sua resposta, sabemos que as pessoas não podem ser rotuladas com testes e com meros números, portanto, sabemos que claramente o uso de testes de personalidade também apresenta algumas desvantagens e, portanto, queríamos de facto saber, para uma organização, quais é que são as principais vantagens, já a saber as preferências do colaborador, entre outros, mas também um bocadinho das suas desvantagens ou limitações destes testes de personalidade e que devem ser tidas em conta no contexto profissional.
Eu diria que a maior limitação é que os testes não nos dizem quem é a pessoa. E a pessoa é muito mais do que o resultado de um teste. Vamos imaginar, se fizermos um teste como o DISC, que é um teste que mede quatro áreas, normalmente as pessoas têm a prevalência de uma ou duas áreas, isso não define aquela pessoa. Ou seja, vamos imaginar, temos quatro pessoas, e se as quatro pessoas que couberem todas, tiverem todos o mesmo perfil, por exemplo, DI, que é um perfil de dominância e influência, será que as quatro pessoas são iguais? As pessoas são muito mais do que essa questão. Ou o caso do MBTI, que tende a identificar as pessoas em 16 tipos de perfis diferentes. Mais uma vez, as pessoas são muito mais do que o conjunto daquelas letras. Um profissional são as suas preferências naturais para aquilo que gosta mais de fazer, ou a forma como faz, mas é aquilo que aprendeu, aqueles que são os seus valores, aquela que é a sua forma de estar na vida, até como é que lhe correu o dia. Se calhar o mesmo profissional, um dia que dormiu mal ou um dia que dormiu muito bem, se calhar não vai ser o mesmo profissional. Ou tem um problema familiar, ou chateou-se com o namorado, ou acabou de receber um prémio, ou até uma coisa tão simples como a capacidade e a vossa energia para estudar para o último exame ou para estudar para o primeiro exame provavelmente é diferente. Será?
Sem dúvida, sem dúvida. Mas e o Miguel costuma usar os testes na sua área profissional? Sim. Qual é que é o teste que usa mais, a título de curiosidade?
Existem, lá está, mais uma vez, vários testes e eles têm objetivos e propósitos diferentes. Na KW, na Keller Williams, um teste que nós sugerimos às pessoas para fazerem, que é o DISC. O DISC vai ajudar a dar-lhes algumas pistas sobre aquelas que são as suas preferências. E muitas vezes vai-os ajudar a perceber que se, para fazerem determinado tipo de tarefas, vão estar mais em esforço ou menos em esforço. Então isso até permite à pessoa, quando se conhece melhor a si própria, perceber o que é que pode fazer melhor e o que é que consegue fazer, mas tem que se empenhar um pouco mais e está fora da sua zona de conforto.
Ok. Ok, já temos toda a curiosidade em participar no teste e em vermos qual é que é então a nossa
personalidade. Está a ser super interessante para mim porque eu hoje fiz o primeiro teste de personalidade para uma empresa e foi o DISC. Eu olhei para aquilo, para mim eram 48 perguntas sobre a minha personalidade. E agora estou a perceber o que é que está por trás disso e, no fundo, para que é que serve, o que é que está a tentar medir. Portanto,
são, no fundo, 48 perguntas que ajudam a identificar as preferências de personalidade ao responder. Aquilo que é interessante, ao responder, no fundo, vai dar algumas pistas sobre a pessoa que respondeu. Agora, a minha pergunta é, será que 48 perguntas são suficientes para definir uma pessoa? Uma das coisas muito interessantes sobre os testes de personalidade é que nos ajudam a conhecer também os outros. Inclusive, quando conhecemos, e o caso do DISC é paradigmático, quando conhecemos o teste e conhecemos as respostas, nós, no fundo, tentamos conseguir perceber como é que o outro é. E ao perceber como é que o outro é, por exemplo, eu posso adaptar a minha forma de comunicar. Então, se calhar, se eu conseguir perceber qual é o perfil daquela pessoa, eu posso ajustar a minha comunicação. Enquanto líder, eu ajusto a minha comunicação. Até, muitas vezes, se a pessoa souber qual é o seu estilo, a própria pessoa percebe que eu não tenho, se calhar, muita paciência para ouvir aquela pessoa que entra em muitos pormenores. Mas se aquela pessoa entra em muitos pormenores, porque é a natureza dela, se calhar eu não vou julgar a pessoa por isso, eu se calhar vou perceber que aquela pessoa precisa daquilo. Então eu tenho que me adaptar, porque se me adaptar, eu vou ajudá-la a ela e eu vou ter melhores resultados no meu trabalho. Uma das pistas que vos posso deixar, e é um desafio a cada uma das pessoas que me está a ver, que é experimentem fazer testes de personalidade, como o DISC, como o MBTI. Por exemplo, tem uma plataforma, a 16 Personalities, onde permite fazer uma espécie de uma versão do MBTI. É parecida, é gratuita, permite também fazer o DISC, julgo eu, e dá-vos pistas sobre aquelas que são as vossas preferências. Uma coisa que é muito interessante e que nós fazemos com estes testes, no caso do MBTI em certificação, é validar os resultados. Porque lá está, não é porque o teste diz que eu gosto ou que eu tenho uma preferência por escrever com a mão direita, eu até posso escrever melhor com a outra, porque eu pratiquei mais a outra, que é uma questão diferente. Mas pode permitir-vos a cada uma de vocês, a cada um de vocês, conhecer-vos um pouco mais. E se calhar, quando forem para uma entrevista de trabalho, ou quando estiverem em próprio contexto profissional, permite de alguma forma ajudar-vos a saber como é que são, como é que olham, como é que estão. Dando outro exemplo, no MBTI, um dos pares que nós conseguimos identificar são as pessoas que têm uma preferência, eu gosto mais da terminologia inglesa, por serem pessoas que têm um perfil mais judging ou pessoas que se sentem e têm uma preferência mais perceiving. Imaginem, um judging é alguém completamente orientado para a ação. E é alguém que, quando está a fazer um planeamento, por exemplo, de uma viagem, organiza tudo e faz tudo antes. Ou se calhar, dar um exemplo de um trabalho de grupo. Pensem nos vossos trabalhos de grupo. A pessoa que tem um perfil mais judging foi aquela pessoa que organizou, planeou, fez o trabalho de grupo todo por etapas, que vai dizer, 3 semanas antes, a Maria tem que entregar isto. 2 semanas antes, a Margarida vai fazer isto. 1 semana antes, a Madalena vai fazer daquela forma. Isto é um perfil mais judging. Um perfil mais perceiving são aquelas pessoas que gostam de recolher mais informação e que tendem a decidir e executar as coisas mais tarde. Aquela pessoa que vai fazer o trabalho de grupo no último dia, ou 2 dias antes, e está a fazer, e vai fazer à pressa. E ambos estão corretos. A questão é, se eu souber que o meu perfil, por exemplo, é que eu tenho uma preferência por ser mais judging, eu se calhar vou dizer aos outros, olha, atenção, eu nos trabalhos de grupo sou aquela pessoa que põe deadlines e põe coisas do género. Como é que vocês preferem? E se calhar alguém vai dizer, olha, comigo não vai funcionar, porque eu sou aquela pessoa que sou sempre last minute. E a única coisa que é importante é saber, olha, és last minute, mas entregas, ou és last minute e aquilo que vem vai ser um cocó, desculpem lá a expressão, vai ser uma porcaria e não vai funcionar. Não, não, eu entrego à última hora, mas eu entrego. Tudo bem, se nós nos conhecermos, sabemos dizer aos outros como é que nós somos, e se os outros nos conhecerem, conseguem até ser mais tolerantes. Ou então, se calhar, dizer assim, olha, eu sei que tu és, mas isso incomoda-me imenso. Achas que, em vez de deixar para o último dia, consegues fazer 3 dias antes? Porque, para mim, é importante olhar e ver aquilo tudo 2 dias antes. Como é que acham que a outra pessoa vai reagir?
Sim, tem, de facto, de haver aqui uma adaptação entre as duas partes e pronto, tendo personalidades assim tão diferentes ao nível do trabalho, mesmo em trabalhos de grupo, e aquilo que acontece um bocadinho, que é temos todos fazer um bocadinho de cedências e temos todos nos adaptar e arranjar um equilíbrio, sem dúvida, entre as duas partes.
Se nós nos conhecermos, é mais fácil, quer para nós nos adaptarmos, quer para pedirmos ajuda aos outros a dizer, olha, eu tenho mais dificuldade.
Entrando agora aqui um bocadinho no tema mais teórico das disposições e aptidões, e sendo que as disposições são mais ligadas à forma como nós pensamos, sentimos e agimos, e as aptidões ligadas ao saber fazer. Na opinião do Miguel, quão importante é a nossa disposição? Ou seja, quão importante é a nossa vontade e consistência para o nosso sucesso profissional?
Muito interessante a forma de olhar. De facto, as duas, ambas são necessárias. Eu posso ser muito talentoso, mas se eu não quiser fazer, porque não estou motivado, não estou empenhado, não vai acontecer. Ou eu quero muito fazer, mas não sei, vai ser desafiante. Agora, eu diria que ambas são necessárias, mas a vontade e o empenho e o desejo de querer fazer é provavelmente crucial. Ou seja, ao longo do tempo, para alguém conseguir fazer qualquer coisa, uma das coisas mais importantes é que tenha vontade de a querer fazer. E isso normalmente é chave. Outra coisa que também é muito importante quando olhamos a fazer, a prática, a repetição e a experiência ajudam-nos a ser bastante melhores. De forma muito sintética, há uma história de uma cadeira numa universidade norte-americana que o professor diz, metade da turma, para ter a nota, tem que entregar uma fotografia e o que tiver a fotografia melhor e mais técnica e que funcione melhor, tem a nota mais alta e os outros vão ter notas menores. E a outra metade da turma tem que entregar 250 fotografias e tem que ser entregues ao longo do tempo conforme nós vamos pedindo. E desde que entregue 250 fotografias, tem a nota máxima, tem um A. E aquilo que chegaram à conclusão é que a qualidade das fotografias foi melhor naqueles que fizeram 250 fotografias do que nos fizeram só uma. Porquê? Porque se calhar das 250 fotografias, 220 ou 230, poderiam não ser espetaculares. Mas eles praticaram tanto que ao fim de tanto tempo as fotografias já saíam muito bem. Como dizia também o jogador de basquete norte-americano, ele dizia, vocês dizem que eu sou muito bom porque vêm as bolas que eu consigo encestar. Mas não imaginam os milhares de bolas que eu falhei ao longo da minha vida. Portanto, a prática e a vontade é a chave e é isso que eu vos recomendo no vosso trabalho.
Então, e precisamente tocando em características como o ter prática e o ser um bocadinho disciplinado e ter alguma resiliência, estas características nascem connosco ou será que podem ser desenvolvidas depois a par das competências técnicas que à partida, ou das aptidões que à partida já temos? Portanto, serão estas características, como o Miguel falou, é preciso saber fazer, mas é preciso ter vontade e ter um bocadinho de resiliência, e estas características nascem connosco ou será que podem não nascer, mas até podem ser desenvolvidas?
A resposta que se aprende quando se faz um MBA é depende.
Que é espetacular, okay.
porque dá para tudo. Portanto, se sempre tiverem alguma dúvida para responder a qualquer coisa, respondam sempre depende. Fica sempre bem. Depois tem que fundamentar ou por um lado ou para o outro. Em bom rigor, ambas são necessárias. Ou seja, de alguma forma, nós já nascemos com algumas predisposições. Mais uma vez, certo. Aquilo que os traços de personalidade nos vão indicar é quais são as nossas preferências. Mas nós podemos treinar de outro lado. Portanto, eu tenho uma predisposição natural. Mas se eu praticar e treinar muito, eu consigo fazer da outra forma. Porque as preferências naturais não nos medem a qualidade daquilo que fazemos. Medem apenas a nossa predisposição. E desde que nós tenhamos vontade de querer fazer, nós conseguimos. Uma coisa importante, às vezes, que os testes de personalidade nos ajudam. E ajudam-nos a perceber quais são as formas como nós reagimos quando estamos cansados, sob stress ou sob pressão. E então, se nós soubermos isso, se calhar já nos conseguimos preparar e já conseguimos saber que, se calhar, sob pressão ou sob stress, nós normalmente, ou na maior parte das vezes, atuamos daquela forma e conseguimos controlar isso.
Pois, certo. E também temos o exemplo do Cristiano Ronaldo, não é? Que já tinha uma aptidão natural, mas sempre foi muito dedicado e sempre se esforçou muito e agora, atualmente, é um dos melhores do mundo. Portanto, temos claramente é um exemplo português disto mesmo.
E se cruzarmos com o exemplo do Lionel Messi, que muitas pessoas dizem que um era talento e outro era trabalho, sim, ambos conseguiram chegar ao topo, mas garantidamente que o Lionel Messi, tendo muito talento, se não trabalhasse, não chegava lá, e o Cristiano Ronaldo, trabalhando muito, mas se não estiver muito focado e muito empenhado, também teria alguma dificuldade em chegar. Mas, normalmente, muito trabalho, muito foco e muita dedicação é a chave para termos sucesso.
Isso vai aqui um bocadinho de encontrar a pergunta que eu tinha para lhe fazer. O que é que pesa mais no sucesso profissional a longo prazo? O talento inicial ou a consistência e esforço contínuo? E acho que o Miguel já deu aqui um bocadinho esta,
consistência e esforço esta contínuo. Resposta. Pensem na, ao longo do vosso percurso académico, o que é que vos rendeu as melhores notas? O que é que vos deu mais gozo e o que é que vos deu mais prazer? Deu-vos mais, naturalmente, que terem um bom professor, terem uma matéria para a qual vocês têm uma predisposição natural que gostam mais, se calhar ajuda-vos a ter uma melhor nota. Mas se calhar, mesmo aquelas cadeiras ou aquelas disciplinas que não eram tão interessantes, mas sempre que vocês trabalharam, que vocês estudaram, que vocês se empenharam e fizeram de forma consistente ao longo do semestre ou ao longo do ano, vocês conseguiram uma nota melhor. Claro. Costuma-se, há uma expressão muito, muito interessante que é insiste, persiste e não desiste.
E ainda bem que diz essa expressão, porque era exatamente o próximo pergunta que eu gostaria de abordar com o Miguel, que é... Muitas vezes, e muitos de nós, temos lemas ou frases, pelo menos, que nos dão alguma motivação para continuar a realizar este trabalho consistente e a ter uma certa resiliência e disciplina. E, portanto, relativamente ao papel destas pequenas frases, ou crenças, ou até pensamentos, como o que o Miguel acabou de dizer, ou, por exemplo, eu consigo, ou então isto não é para mim, até que ponto é que isto influencia o desempenho do trabalho? Será que isto se nota na prática o facto de uma pessoa ter este mindset? Ou às vezes é um bocadinho só uma frase para conforto próprio e não para pôr efetivamente na prática.
Qual é a resposta certa?
Depende.
Boa. Eu diria que depende, mas principalmente acho que tem um impacto muito grande. Nós na KW e na Keller Williams falamos muito em crenças limitadoras, que muitas vezes são aquelas crenças que nos põem um determinado teto. E basta pensarmos que nós próprios... nos acontece muitas vezes no nosso dia-a-dia e no nosso trabalho. Se nós achamos que não somos capazes de fazer, se vocês achassem que não eram capazes de fazer este podcast, dificilmente ele ia acontecer. Mas a partir do momento que nós acreditamos eu vou ser capaz, nós fazemos. Normalmente, para fazermos qualquer coisa, o mais importante é tentar e acreditar que com esforço, com trabalho e com empenho, nós vamos ser capazes. E se acreditarmos nisso e se nos esforçarmos, muitas vezes vamos conseguir atingir e até superar as nossas expectativas.
Portanto, o conselho é ter crenças que não nos limitem e que nos abram horizontes.
Sim, e acreditarem sempre que é possível. Não acreditar de uma forma irreal ou surreal, ou seja, aquela ideia de, ah, não, eu vou conseguir sempre. Não, temos que trabalhar. Ou seja, mas desde que nós tenhamos a capacidade de trabalhar e de fazer o que tem que ser feito, o sucesso, mais tarde ou mais cedo, mas muitas vezes mais cedo, ele vai chegar. Desde que nós sejamos consistentes e conseguimos fazer as coisas de forma...
Pronto, e já agora a título de curiosidade, mas o Miguel pode também não responder se acharem conveniente, que é, o Miguel tem alguma? Tem alguma crença ou algum pensamento que o ajude no seu dia-a-dia?
Sim, principalmente um dos pensamentos que mais me ajuda é faz. Okay. Não tenhas medo, concretiza a tal ideia, assente na ideia do insiste, persiste e não desiste. Nos momentos em que as coisas estão a ser mais difíceis, pensar, não, é continuar a fazer mais e continuar a insistir. E deixar-nos surpreender, porque a vida tem a capacidade, a cada um de nós, de nos deixar surpreender. Portanto, a minha recomendação para cada um de vós é que deixem que a vida vos surpreenda. Não tenham medo de fazer, não tenham medo de se entregar, entreguem-se com paixão, entreguem-se com vontade, trabalhem, arregassem as mangas, façam, deixem-se surpreender. E se calhar muitas vezes vão pensar, uau, não estava à espera de fazer isto. Muitas vezes é acreditar e deixarmos as coisas fluir.
Pegando, por exemplo, em pessoas que tenham crenças muito negativas e que acreditem que não conseguem e que não são capazes, queria perguntar se o Miguel já se cruzou com pessoas com muito potencial, mas que por algum motivo não conseguiram concretizar. E normalmente, o que é que está por trás disto? São as crenças? Ou seja, o que é que costuma estar por trás de não conseguirem, terem esse potencial todo, mas não conseguirem pôr isso em prática?
Eu diria que, primeiro, o acreditarem, as pessoas acreditarem que são capazes de fazer, é muito importante. Também a capacidade que as pessoas têm de trabalhar, ou seja, eu acho que eu sou capaz, mas se eu depois não fizer nada, não vai acontecer. Ou seja, é tal questão, eu vou às aulas, eu venho às aulas, mas não vou estudar rigorosamente para cadeira nenhuma. Se calhar não vai correr bem. Portanto, não basta ter o potencial. Temos que nos esforçar e temos que nos empenhar. Agora, também muitas vezes uma coisa importante em termos da capacidade de nos rodearmos, nós somos, ou há quem defenda essa teoria, que as pessoas muitas vezes são o resultado das 5 pessoas com as quais mais se relacionam. Portanto, eu quero me relacionar com pessoas que me potenciem, com pessoas que me motivem, com pessoas que me puxem para cima. E, portanto, muitas vezes, se eu acho que estou a ter alguma dificuldade ou estou a ter alguma crença limitadora, é quem é que no meu grupo de amigos, quem é que no meu grupo profissional, quem é que nos amigos dos meus amigos, quem é que das pessoas que eu conheço, quem é que das pessoas que eu vi na internet, na televisão, no TikTok, quem é que destas pessoas me pode ajudar? E se calhar não ter nenhum problema, muitas vezes ganhar a coragem de mandar uma mensagem e dizer, olha, não me conhece de lado nenhum, eu sou o Miguel, gostava imenso de aprender a fazer isto, ou estou a fazer isto e estou a ter alguma dificuldade, podem-me ajudar?
É muito interessante, porque nunca tinha pensado neste ponto de vista, mas a verdade é que, de facto, nós conseguimos olhar para exemplos à nossa volta e perceber que às vezes o meio no qual as pessoas estão inseridas define um bocadinho aquilo que elas são. Posso já dar um exemplo, por exemplo, claro que temos pais e amigos de pais que também têm filhos da nossa idade e, portanto, acabamos por conviver um bocadinho com eles e às vezes perceber que as nossas vivências definiram um bocadinho aquilo que nós somos hoje e o facto de eu ter tido esta experiência de vida e ter andado nesta escola e ter este grupo de amigos influenciou que as minhas ambições de momento e, se calhar, a pessoa que está ao meu lado, isto já me aconteceu também, e pessoas muito próximas, como tinha um percurso de vida diferente e as pessoas que estavam à volta dela eram diferentes e tinham ambições diferentes, essa pessoa às vezes não tinha umas ambições tão definidas ou tão claras. E, portanto, acho que sem dúvida, de facto, concordo com o Miguel. Acho que não tinha pensado dessa maneira. Mas a verdade é que, às vezes, os grupos nos quais nós estamos inseridos e as interações sociais que temos definem também aquilo um bocadinho a nossa predisposição e a nossa aptidão para aquilo que somos hoje.
E, se calhar, complementando, e obrigado pela partilha, temos a capacidade de termos diferentes tipos de grupos. Porque nós, se calhar, temos a nossa perspectiva enquanto pessoa, nós, se calhar, temos o eu aluno, temos o eu amigo, temos o eu, se calhar, na vertente de aprendizagem, na vertente de trabalho, na vertente do desporto, na vertente da religião, seja ela qual for, na vertente política, na vertente económica, na vertente financeira. Quem é que são aquelas pessoas que me vão ajudar a pensar? Quem é que são aquelas pessoas que eu me quero rodear para me ajudarem a fazer de mim uma pessoa melhor, uma melhor pessoa? Portanto, se calhar arranjar quase um PT, ou dois, ou três em cada uma destas áreas, ou se calhar arranjar um PT, arranjar um atleta que seja um par, ajudar um mentor, conseguimos ter pessoas à nossa volta que nos ajudem em cada uma destas áreas a fazer de nós melhores pessoas ou fazer de nós pessoas mais próximas daquilo que nós ambicionamos e nós sonhamos.
Claro, e portanto já percebemos então que as interações que temos e as pessoas que nos rodeiam podem aumentar ou até dificultar também, por outro lado, a aplicação das nossas aptidões em contexto profissional, mas há mais alguns fatores, nomeadamente, por exemplo, hábitos que possamos ter que possam dificultar a nossa descoberta das nossas aptidões ou até mesmo colocar em prática?
Aquilo que os estudos nos dizem sobre os hábitos é que a capacidade de nós fazermos as coisas de forma repetida e de forma habitual, tal como tínhamos falado no início, a partir do momento que fazemos a mesma coisa mais vezes, nós tornamos-nos melhores. Uhum. Nós tornamos masters, tornamos-nos especialistas naquilo que fazemos. Há quem diga que são precisas 10 mil horas a fazer uma coisa para sermos bons a fazer aquilo. Há quem diga, e há várias teorias sobre o número de dias que nós precisamos de fazer qualquer coisa para isso se tornar um hábito. Seja uma dieta, seja correr, seja estudar, seja desenvolver qualquer coisa no trabalho, aquilo que acreditamos é que fazer qualquer coisa de forma regular, periódica, nos ajuda. Principalmente se é uma coisa que não é natural para nós.
E aqui para a última pergunta, e falando um bocadinho agora do lado das organizações, de que forma é que as empresas podem facilitar, ou pelo contrário, limitar o desenvolvimento e a expressão do potencial dos seus colaboradores?
Eu diria que, se calhar, mais do que as empresas, são as pessoas com quem trabalhamos que nos podem limitar ou que nos podem potenciar. Okay. E também a capacidade que nós temos, quer de interagir com essas pessoas, quer a capacidade de nós procurarmos motivação onde ela está. Ou seja, nós não somos algo isolado, portanto, nós trabalhamos e dependemos dos outros com quem trabalhamos, e nas empresas nós trabalhamos em conjunto, é um trabalho de equipa, muitas vezes com responsabilidades distintas, A responsabilidade de cada um dos líderes das empresas é fazer crescer as suas pessoas. E uma das coisas que é algo que se diz, mas que é difícil de implementar, mas que é fundamental, é nós tentarmos recrutar e atrair e ter junto de nós pessoas sempre melhores do que nós. E não termos medo de trabalharmos com pessoas melhores do que nós. Porquê? Porque nós vamos aprender com elas, nós vamos crescer com elas. E quando alguém cresce, todos vamos crescendo. E, portanto, eu diria que uma das coisas importantes é que cada um de nós, quando chega às organizações, contribua para o crescimento da organização e, sabendo que se a organização crescer, nós também crescemos com a organização. E nós, enquanto líderes, a responsabilidade de vos ajudar a cada um de vocês a ser a melhor versão de cada um de vós. Que vocês consigam ser o melhor que vocês conseguem ser, porque mesmo que hoje estão na minha empresa e ao fim de 2 anos foram-se embora, foram para outra empresa, mas durante aqueles 2 anos vocês ajudaram-nos a nós a crescer. E nunca sabemos mais à frente, não nos vamos voltar a cruzar, não vão voltar à nossa empresa e não nos vão voltar a ajudar.
Portanto, tem de sempre ser um esforço mútuo de ambas as partes. A empresa ajuda a crescer o colaborador e o colaborador cresce necessariamente.
É uma simbiose. É ganhar-ganhar.
Claro.
Isso é fundamental.
Pronto, acabaram as perguntas, mas gostaríamos também de fazer uma dinâmica final com o Miguel. A dinâmica vai se chamar Conselho em 30 segundos. E, portanto, nós vamos apresentar situações práticas de muitas pessoas universitárias e de jovens universitários como nós. E em 30 segundos o Miguel vai dar um conselho prático, um conselho que acho útil a esta pessoa.
Muito
o
bem.
Primeiro cenário é: não sei no que sou realmente bom. Estou a terminar o curso, mas sinto que não sei bem quais os meus pontos fortes, nem que tipo de trabalho combina comigo. Como posso perceber melhor isto?
Pergunta desafiante. Eu diria que, se calhar, olha, a primeira sugestão é: vai a uma plataforma da AI, fala sobre ti e pede-lhe algumas pistas.
Okay.
Se calhar, pensa e faz 1 ou 2 testes de personalidade e tenta perceber o que é que gostas mais e o que é que gostas menos. Se calhar, outra coisa que pode ser muito interessante, pede aos teus 5 amigos, pede a 3 familiares, pede a 2 professores que te escrevam uma carta sobre ti e o que é que gostam em ti e o que é que acham que tu és bom a fazer. E se calhar, com o resumo dessas 10 cartas, podes perfeitamente ter algumas pistas para aquilo que possa fazer sentido ou não.
Agora, neste segundo cenário, temos uma pessoa que acha que toda a gente à sua volta está mais preparada do que ela. Ou seja, uma pessoa que olha para colegas ou para pessoas no LinkedIn e que sente que está sempre atrás e menos preparado. Como é que esta pessoa pode lidar com esta pressão constante?
Eu acho que essa pessoa tem uma oportunidade espetacular na sua vida. Porque quando nós estamos mais para trás, aquilo que nós temos para crescer é mais rápido e mais depressa. Normalmente aquilo que é difícil é se eu acho que já sou o maior do mundo. Se eu acho que eu sou o maior, como é que eu vou crescer mais? É difícil. Se eu acho que sou, que estou um bocadinho mais atrás, então é começar a correr, começar a fazer e perceber que o Cristiano Ronaldo começou a correr com pedras atadas aos joelhos, atadas aos tornozelos. Portanto, é começar a fazer. O primeiro, eu lembro-me, olhando para o meu perfil LinkedIn, eu cheguei à universidade já com cerca de 30 anos. E, portanto, eu quando fui para a universidade, porque desisti relativamente cedo e me errei com o professor, história, enfim, não é muito relevante, e pensei, olhava o meu LinkedIn e via o LinkedIn dos meus amigos e dos meus colegas de trabalho, e eu achava que estava para trás. Mas, no entanto, comecei a fazer, a estudar, e já estudei tanto que eu hoje, se calhar, olho para o meu perfil e se calhar penso, se calhar já estudei, tenho coisas a mais, não preciso pôr tudo aquilo que fiz. É só começar a fazer.
Um bom conselho também é arregaçar as mangas, como já falámos aqui, e pôr mãos à obra. Pronto, por último, alguém que tem potencial, mas falta-lhe um bocadinho de consistência. Portanto, sei que tenho potencial, mas falta-me disciplina e consistência. Começo bem, mas depois perco o ritmo. Como posso melhorar isto?
Insiste, persiste e não desiste.
Um bom lema. É um bom lema. Para terminar.
Obrigada, Miguel. Agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso podcast. Perguntar se quer deixar um último conselho às pessoas que nos estão a ouvir, que acredito que sejam maioritariamente estudantes do ensino superior, muitos deles a acabar o curso. Não sei se quer deixar aqui uma nota final aos nossos ouvintes.
Sim. Quero, em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade. Principalmente, a nota que vos quero dar é: acreditem em cada um de vocês, acreditem em vocês próprios. Tenham a oportunidade, e voltando aqui ao início e à pista que nos trouxe aqui, os testes de personalidade, façam os testes de personalidade para vos conhecerem, mas não deixem que isso seja um rótulo que vocês colhem vocês próprios. Se vocês trabalharem, se quiserem, se tiverem vontade, conseguem ser muito melhores, conseguem ir muito mais além. E pensem, normalmente, os estudos indicam que as pessoas são piores ou calculam normalmente por alto os objetivos de curto prazo e falham, mas tendem a calcular por baixo os objetivos de longo prazo. Normalmente as pessoas no longo prazo conseguem muito mais do que aquilo que achavam que iam conseguir. Portanto, acreditem nesse sonho, acreditem que vão ser capazes. Vocês estão a viver momentos e tempos, por um lado, de algum desafio, mas principalmente espetaculares. Estão a aparecer coisas novas todos os dias. Vocês têm um potencial enorme. Aproveitem, cresçam e mostrem que, de facto, valeu a pena e que são pessoas espetaculares.
Obrigada.
Obrigada.
Ao longo desta conversa, percebemos que as disposições e aptidões são dois fatores fundamentais para compreender o comportamento humano e o sucesso em diferentes contextos. Por um lado, características como personalidade, forma de interpretar situações ou motivação influenciam de forma significativa a maneira como o ser humano enfrenta desafios. Por outro, as aptidões e competências também são importantes, podendo ser desenvolvidas através da prática, da experiência e do treino. A todos os que nos ouviram, muito obrigada. E não se esqueçam, acreditem em vocês, aproveitem, cresçam, mostrem que de facto valeu a pena e que são pessoas espetaculares.